Bezat Hashem, da Flamed Bet, Tadu de Shvot, olá pessoal, bem-vindo ao novo Daf Shalom Alechem, olá a todos. Estamos da Flamed Alef Amud Bet, na 20ª linha de baixo, no final da linha Matnitin, começando uma nova Mishnah. Shvot Eidut Keitzat, Shvot Eidut, como a gente já viu, é um juramento sobre um testemunho. Em qual situação existe esse caso de Shvot Eidut, que as testemunhas juram que não sabem um testemunho, e é mentira, eles sim sabem, eles trazem um sacrifício. Fala a Mishnah, mas Mishnah, Bovei Duni, Shuvah Shena no Yodim Lecha Eidut. Uma pessoa está cobrando dinheiro de um devedor, e ele vai para duas testemunhas e convoca eles, venham testemunhar, e eles juram que não sabem o testemunho. O Shamru lo En Ano Yodim Lecha Eidut, mas Biani Alechem Amru Amen. Ou, eles dizem, nós não sabemos um testemunho sobre você. Eles não juraram. Depois, o sujeito diz, vocês juram que não sabem, e eles dizem Amém. Aceitam o juramento, é como se eles tivessem jurado, isso compromete eles. Arelu Hayavim, se isso é mentira, trazem cada um Korban Olev Ored um sacrifício. Hishbi Alem Hamesh Peanim Chutz Lebedim. O Baal Lebedim Veodum. Fala a Mishnah uma novidade. Turi, o sujeito está cobrando o dinheiro do devedor, vai para duas testemunhas e convoca eles. Eles dizem que não sabem de nenhum testemunho sobre ele. Ele fala cinco vezes, vocês juram, eles insistem. Depois eles vão para o tribunal e confessam que sim, sabem o testemunho. Eles não trazem nenhum sacrifício. Já se eles continuaram negando o testemunho no tribunal, eles trazem cinco sacrifícios cada um. Por cada vez que o sujeito diz, vocês juram, eles insistiram, eles trazem um sacrifício. Se eles confessam no tribunal, eles não trazem nada. Mas se eles continuam negando o testemunho no tribunal, eles trazem cinco sacrifícios, um por cada vez que o sujeito falou, vocês juram. Já se isso aconteceu dentro do tribunal, que o cobrador falou para as testemunhas, testemunhem, eles dizem que não sabem. Ele fala cinco vezes, se eles juram, eles insistem que não sabem. Eles trazem um sacrifício só cada um. Amara Bishimon Ma'atam, fala Bishimon qual é o motivo? Hoil ve'enan yecholim lachzor uleodot. Ou seja, se existe a situação de Shvata e Edut, o juramento sobre um testemunho, se eles são capazes de testemunhar. Então, se no tribunal o cobrador fala cinco vezes, vocês juram, eles falam uma vez, que eles insistem que não sabem o testemunho, trazem um sacrifício só. Porque eles aceitaram os juramentos que o cobrador falou. Eles aceitaram também o primeiro juramento que ele disse. Então, é como se eles tivessem jurado o primeiro juramento, que eles não sabem o testemunho sobre esse empréstimo, sobre essa dívida. Quando eles juram ou dizem que não sabem esse testemunho no tribunal, eles não têm como testemunhar mais. Como fala Rabbi Shimon, enami yicholim lachzor o leodot, kevan sheigi, shuvenu chozeru magi. Se a pessoa fala algo no tribunal, isso é oficial. Então, se o cobrador fala cinco vezes, vocês juram, e depois eles falam, por exemplo, que eles insistem que não sabem o testemunho, eles aceitaram os juramentos. Aceitaram o primeiro juramento também. É como se tivessem jurado esse primeiro juramento. E, a partir desse momento, eles não podem mais testemunhar. Se eles disseram que não sabem o testemunho, eles não têm como testemunho. Então, os outros quatro juramentos não são levados em conta. Estou explicando melhor o que diz a Mishnah. Se fora do tribunal, o cobrador fala cinco vezes, vocês juram, e eles dizem que insistem que não sabem o testemunho, vão para o tribunal e confessam, não trazem nenhum sacrifício, vamos usar a fonte disso na Gemara. Vamos explicar. Se eles vão para o tribunal e negam o testemunho, eles trazem cinco sacrifícios. Por quê? O cobrador falou fora do tribunal cinco vezes, eles juram. Eles foram para o tribunal e disseram que eles não sabem esse testemunho, eles aceitaram os cinco juramentos que foram feitos fora do tribunal. É como se tivessem jurado cinco juramentos em falso sobre o testemunho, trazem cinco sacrifícios, cada um. Já se dentro do tribunal o cobrador falou cinco vezes, vocês juram, e eles insistem que não sabem, trazem um sacrifício só. Porque no tribunal é como se eles juraram o primeiro juramento também. Depois disso, eles não têm como testemunhar mais. Então, os outros quatro juramentos não são mais considerados shvuat ha'edut, juramentos sobre um testemunho. Eles são incapazes de testemunhar depois que eles dizem que não sabem o testemunho. Então, se é considerado que eles fizeram o primeiro juramento, que não sabem o testemunho, eles não estão obrigados a trazer sacrifícios para os outros quatro juramentos, porque não tinham mais como testemunhar. Vamos entender melhor esse assunto na Gemara. Kafrushnem que Hashnem Hayavim. Se o cobrador convoca as duas testemunhas e os dois juntos juram que não sabem o testemunho, os dois trazem cada um sacrifício. Bezeacharze, se um primeiro jurou e depois o outro, Harishon Hayav Hashem Ipatur. Somente o primeiro traz o sacrifício, o segundo está isento. Porque depois que o primeiro jurou que não sabe o testemunho, o segundo é uma testemunha única. Mesmo que ele venha testemunhar, não tem como obrigar o devedor a pagar. Para isso precisamos de duas testemunhas. Então, o segundo não tem esse poder de obrigar o devedor a pagar. Mesmo que ele jure que não sabe esse testemunho, é mentira, ele não traz um sacrifício para o Shvuat Ha'Edut. Kafar Echad Veodah Echad Akufer Chayav. Se o primeiro, por exemplo, jurou que não sabe o testemunho, o segundo diz que sabe o testemunho, o primeiro traz o sacrifício, o segundo, obviamente, não. Vamos ver agora qual é a novidade desse caso. Aí os tekitedim, se tinham dois pares de testemunhas que sabiam que esse devedor deve dinheiro ao credor, e os dois pares juraram que não sabem o testemunho, um depois do outro, os dois trazem sacrifícios, cada testemunha traz um sacrifício. Porque também o primeiro par poderia testemunhar que o devedor deve, ou o segundo. As quatro testemunhas juraram que não sabem, cada um traz um sacrifício. Também se agora vai explicar por quê. Fala na Shmuel fala Shmuel. Raul Sherat Zacharem amru lo, ma atarat Zacharenu, shua shen anu yodim lecha edut, turim, ati eshmu epif. Fala Shmuel o seguinte. O credor queria cobrar a dívida do devedor e saiu correndo atrás das testemunhas. As testemunhas viram isso e gritaram para ele jurando que não sabem nenhum testemunho sobre ele. Eles não trazem nenhum sacrifício, mesmo se isso é mentira. Enquanto o credor não disse claramente, venham testemunhar, não existe Shvuat Ha'Edut, fala Shmuel. Mas qual é a novidade? Tanina, a Mishnah na frente já disse isso. Shilach Be'ad Avdo. O credor mandou o escravo dele fazer as testemunhas jurarem. Não foi o credor que convocou as testemunhas. Ou chamar laim a mitzvah, mas ve'ani alechem, she'im atem yodim lo edu shtavo v'teidum. Ou se o devedor falou para as testemunhas, vocês juram que vocês não sabem o testemunho a favor do cobrador, a favor do credor? E eles juraram que não sabem, é mentira, não trazem sacrifícios. Arelu Pturim, Atin Shnu e Piatovea. Começamos na medbeta em cima. A lei de Shvuat Ha'Edut só existe se a pessoa que está cobrando o dinheiro, ele convoque claramente as testemunhas, diga, venham testemunhar, aí eles juram que não sabem, e é mentira trazer o sacrifício. Se não foi esse que está cobrando o dinheiro quem convocou, ou se ele saiu correndo, aparentemente, se vê da Mishnah, e as testemunhas juraram, não existe Shvuat Ha'Edut. Então, qual é a novidade de Shmuel? Tem sim uma novidade nesse caso que ele saiu correndo. Saca da Tehamina, que manderat Zacharem, que manda amar Leudame. Eu poderia pensar errado, que se o credor saiu correndo atrás das testemunhas, é como se ele estivesse dizendo, venham testemunhar. Poderia pensar que dá no mesmo. Kamash não fala Shmuel que não. É necessário que o credor convoque verbalmente as testemunhas. Vá na Mitanina. Pergunta agora também isso se vê da nossa Mishnah. Shvuat Ha'Edut Ketzad. Qual é o caso de Shvuat Ha'Edut? Amar laem laedim. Amar laedim bo veiduni. Shvuat lechulei. A Mishnah fala claramente. O credor veio e disse para as testemunhas, venham testemunhar. Amará amar im lo amar lo. Parece que só se ele disse. Se ele saiu correndo, não. Então volta a pergunta. Qual é a novidade de Shmuel? Amar lav dafka. De Lotemach, eu poderia pensar que isso que a Mishnah disse, que ele disse para as testemunhas virem testemunhar lá da África, é só um exemplo, não é necessariamente esse é o caso. Se ele correu atrás deles, talvez seria suficiente. E um apoio para isso, fala Gemara, Gabi Picadon. Olha só o que fala a Mishnah na frente sobre Shvuat Ha'Picadon, no juramento sobre o depósito. Shvuat Ha'Picadon Keitzad. Qual é o caso de Shvuat Ha'Picadon? Amarlo, temi Picadon, Shesh Libeatcha. Leuven depositou 100 reais com Shimon, por exemplo. Fala a Mishnah, Leuven veio cobrar e disse, Shimon me deu 100. E Xamon jurou que não tem o depósito de Reuven. Xamon tem que trazer um sacrifício e pagar uma multa. E devolveu o dinheiro a Reuven. Você quer me dizer nesse caso, Shvot HaPikadon, é só se Reuven disse a Shimon me dar o dinheiro, se ele não disse não? Havikiresh Bamito Kondo. A Torá fala diferente. Havikiresh Bamito. Se Shimon jurou que não tem o depósito de Reuven, tanto se Reuven disse algo ou não, Shimon traz o sacrifício. Elamar Lavdavka, Kanamir Lavdavka. Então, na Mishnah na frente, Shvot HaPikadon diz que Reuven falou para Shimon me dar o dinheiro. Isso é Lavdavka. É só um exemplo. Não é necessariamente que ele disse, a lei mesmo se não diz, e Shimon jura. Então posso dizer que também no caso da nossa Mishnah, que a Mishnah fala que o credor falou para as testemunhas, vem um testemunha, é Lavdavka. É só um exemplo. Mas se ele saiu correndo, eu poderia pensar que também dá no mesmo. Por isso Shmuel veio dizer que não. É indispensável que o credor, o cobrador, diga para as testemunhas, vem um testemunha. Vamos a Raimai. Por que dizer assim? E amar Bishlam amar de acha davka tanata atuacha. Tudo bem se na nossa Mishnah é davka. É necessário que o cobrador diga para as testemunhas venham testemunhar. Por isso a Mishnah na frente usou a mesma linguagem de passagem. No caso do depósito, é lar davka. Mesmo que Reuven não diz a Shimon me dá o dinheiro, se Shimon jura que não tem o dinheiro de Reuven, traz o sacrifício. Mas a Mishnah falou lá que ele disse de passagem. Porém, sim, nas duas Mishnayot, Shvata Edut e Shvata Pikadon, isso que a Mishnah fala, amar é lav davka, não é necessário que a pessoa diga, então para que falar isso? Porque as duas Mishnayot disseram que foi dito para as testemunhas, ou que foi dito para Shimon. Não tem nenhuma prova daqui. Eu poderia pensar sozinho que a Mishnah mencionou nas duas dos dois casos, amar, que foi dito, porque esse é o caso normal. O caso normal é que o cobrador diga para as testemunhas, venham testemunhar, não que ele saia correndo. É normal que ele venha falar para Shimon, me devolve meu depósito. Então eu poderia pensar sozinho que a Mishnah usou um caso normal, tanto no caso de Shvat HaPikadon, Shvat HaEdut, Shvat HaPikadon. E eu poderia pensar errado, que se o cobrador saiu correndo atrás das testemunhas, é como se ele estivesse dizendo, dá no mesmo. E se eles juraram a Shvat HaEdut? Fala o Shmuel que não. Então ele acaba tendo Shmuel, uma breta apoia Shmuel Raú, Sheba Acharem, Amru Lo Mata Ba Acharenu, Shva Shenam Yudim Lecha Edut, Turim. Vem, Vigadon Chayavim. A fala breta como Shmuel, se o cobrador saiu correndo atrás das testemunhas, eles juraram que não sabem esse testemunho, e a mentira não traz nenhum sacrifício. Enquanto o cobrador não disse, venham testemunhar, convoque eles, não desistiu a Edut. No caso do depósito, se Shimon ver Reuven correr atrás dele para, obviamente, cobrar o depósito, ele jura que não tem o depósito de Reuven, Shimon jurou em falso, traz o sacrifício. Continuamos. Ishbiarem Hamishah Peanim. Mishnah falou o seguinte caso. O cobrador queria cobrar dinheiro do devedor e foi para as testemunhas fora do tribunal convocar eles. Eles disseram que não sabem o testemunho. O cobrador falou 5 vezes, por exemplo, vocês juram, e eles insistem que não sabem o testemunho. Depois foram para o tribunal, confessam que sabem o testemunho. Se isentam dos sacrifícios. Então, se tiver essa lei, que se eles negam o testemunho fora do tribunal, eles não têm que trazer sacrifício. Se eles só, também se eles negam no tribunal, eles trazem o sacrifício. De onde se vê? Amar Abai Amar Kra fala Abai do Pasuk se vê. Imloyagid verasa avonu. As testemunhas não disseram o testemunho e carregam o pecado de Shvat HaEdut. Ou seja, Lomar Terechai Makom Sheilo Magid Zeh Mitchayev Zeh Mamon. Fala Abai do Pasuk vai dizer o seguinte. As testemunhas não disseram o testemunho num local que o que eles dizem repercute. Ou seja, no tribunal, que se eles dizem que o devedor deve dinheiro, o tribunal vai obrigar o devedor a pagar. Lá eles não disseram o testemunho, e foi dito a eles, vocês juram, eles insistem que não sabem o testemunho, eles trazem o sacrifício por causa disso. Mas fora do tribunal, mesmo que eles dizem lá que o devedor tem que pagar, nada acontece. Fora do tribunal, nada é oficial. Portanto, fora do tribunal, se o cobrador fala, vocês juram, eles insistem, isso não compromete eles. Tanto se eles vão para o tribunal que sabem o testemunho, não trazem nenhum sacrifício. Amar vai falar para Abai, pergunta para Abai. Yahi, mas shvua gufa bedinim e shlo bedinlo. Se essa é a fonte, em lo yagid. Então por que a gente não fala que também se eles juram, e só compromete eles se eles juram no tribunal. E a lei não é assim. Já vimos várias vezes que se eles juram fora do tribunal, dá no mesmo. Se eles juram fora do tribunal que não sabem o testemunho, eles trazem o sacrifício. Então, por que diferenciar entre se eles juram ou se o cobrador fala, vocês juram, eles insistem? Por que diferenciar? Fala, Baelô, Salvador, não podemos falar como Rafa, pode ter a falar, Braita, Leachat, Lechaev, Alcola, Achat, Veachat. O passo diz, Veaia, que acho que é Sham, Leachat, Meele. Para falar o quê? Lechaev, Alcola, Achat, Veachat. Que é em situações que, por um mesmo testemunho, as testemunhas trazem vários sacrifícios. Vini Salakadotach Bebedin, me mechaev al kol achat veachat. Se vamos dizer que só existe Shvuat Edu dentro do tribunal, eles não têm que trazer vários sacrifícios por um mesmo testemunho. Como já disse a nossa Mishnah, Ishbia Lehem, Hamisha Pe'amim, Bifne Bedin, Vikafru El Chayavim, Ela Achat, Amara Bishimon, Matam, Moil, Benamim, Cholim, Lachzor, Leodot. Já vimos que se, por exemplo, eles juram cinco vezes no tribunal que não sabem o testemunho, eles trazem um sacrifício só para o Shvuat Edu. Porque depois que eles falam o primeiro juramento, eles não têm como testemunhar mais. Eles disseram que não sabem o testemunho, isso é oficial. Os próximos juramentos não são sobre um testemunho, porque são impossibilitados de testemunhar. Então, Yallah Shumirah, Shvuah Chutz Lebedin Kfirah Bebedin. Portanto, se o pastor diz, Ve'a Kiesham Le'achad Me'ele, Lechaev al kol achat veachat, que as testemunhas de situações estão obrigadas a vários sacrifícios por um mesmo testemunho, é porque fora do tribunal, se eles juram várias vezes, isso é Shvuat Edut, eles por cada juramento em falso trazem um sacrifício. Porque no tribunal eles só traziam um sacrifício. E o pastor diz que eles trazem vários, em certos casos, por um mesmo testemunho. Então, fala Abai concluindo que fora do tribunal, se eles juram, isso compromete por cada juramento um sacrifício. Porém, a Kfirá, se o cobrador fala, vocês juram, e insistem que não sabem do testemunho, eles só estão comprometidos se eles negaram no tribunal. Fora do tribunal, não. Por causa do pastor, Imloyagid verassavonu. Conjuntos. Kafrush neem ki achat chev. Já disse. Se as duas testemunhas ao mesmo tempo juraram que não sabem o testemunho, cada um traz um sacrifício. Pergunta. Aí Efshar Letzamzen. Como você pode dizer, como você tem autoridade para falar que as duas coisas aconteceram simultaneamente? Pode ser que uma coisa aconteceu um pouco antes da outra. Pode ser que o primeiro jurou um pouco antes do outro. Amar Afriza, fala Afriza, Amani Rabi Useglili, Damar Efshar Letzamzen. Fala Afriza, Mishnah, vai como Rabi Useglili, que diz que sim. Temos autoridade para dizer que duas coisas aconteceram simultaneamente. Ele falou, não é maravilha, não tem marabana. Fala, meu caro, que não, nós já pode ir como todas as opiniões. Também como Chacham, que gonche kafrush, nem betor que de dibur, betor que de dibur, que de burda. O caso é que a primeira testemunha jurou que não sabe o testemunho, e betor que de dibur, logo depois, a segunda testemunha jurou da mesma forma. E a regra é que tor que de dibur, que de burda, esse intervalo é mínimo. É como se aconteceu ao mesmo tempo do que o primeiro juramento. Amar Ravacha me disse de Ravina, falar Ravacha me disse Ravina. Merte torque de dibur, kamave, que deixe lá também do Rav. Qual esse período de torque de dibur? É o suficiente para um aluno cumprimentar o rabino? Shalom Alech Arabi. Pergunta, pulamos o parênteses. Adam Shvash Enano Yodim Lechaedu Tuvave. Como você pode dizer que um jurou o petor que de burro do outro, se para jurar a pessoa tem que falar mais do que Shalom Aleich Rabi, tem que jurar que não sabe o testemunho dessa pessoa, já passou mais do que Shalom Aleich Rabi, do que Torque de Dibur. Amar e falou, Ravina, kol echad vechad Torque de Dibur, shel chaveru. Fala Ravina explicando que não é do princípio do que o primeiro disse, é do final. O primeiro jurou que não sabe o testemunho dessa pessoa, e petor que de Dibur, antes de passar esse período de Shalom Aleich Rabi, o segundo jurou a mesma coisa, como se eles juraram ao mesmo tempo. Porém, Bezerra Zé Lishon Chayav Hashani Patur. Se o primeiro jurou que não sabe o testemunho, e depois de que Kedibur, o segundo jurou, só o primeiro traz o sacrifício, o segundo não. Porque depois que o primeiro jurou, o segundo não tem como testemunhar, obrigar o devedor a pagar. Ele é uma testemunha só, uma testemunha não obriga ninguém a pagar. Então, o segundo não tem como testemunhar para obrigar e causar esse benefício financeiro ao credor, mesmo que ele jure que não sabe o testemunho, é mentira, ele não traz o sacrifício de Shvuat Edut, porque não tinha como testemunhar e causar um benefício direto a ele. O devedor não teria que pagar mesmo que ele venha testemunhar. A lei é que se uma testemunha vem para o tribunal e diz o devedor deve dinheiro ao credor, O devedor não tem obrigação de pagar, mas ele tem a obrigação de jurar. Se ele diz que não deve, ele tem que jurar para se isentar. Se ele não jura, ele paga. Então vamos entender melhor esse assunto da testemunha única. Matnit indelo que aita. Nossa Mishnah não vai como esse sábio da Breta, detalhe. Mashbia edechat patur. Fala da Tanakama como a nossa Mishnah. Se o credor faz uma testemunha jurar que não sabe o testemunho, e é mentira, ele não traz nenhum sacrifício. Já Rabi Azab e Rabi Shimon diz que sim, ele está obrigado ao sacrifício. Então, o Leão Abel deve ser que esse é o debate. Demar Savar Edechad, Kiata Leshua, o Decata. Deve ser que está na cama susto, como a gente disse. Se essa testemunha vem para o tribunal e diz que o devedor deve dinheiro, o devedor não tem que pagar, mas tem que jurar. Então, a testemunha não vai causar nenhum benefício direto a esse credor. Mesmo que ele jure que não sabe o testemunho, ele não traz nenhum sacrifício. Assim fala Tanaka. O mar savar edechat ki ata lemamon nakata. Deve ser que Rabi Azab e Rabi Shimon discute. Diz que uma testemunha é suficiente para obrigar o devedor a pagar. Por isso ele jura que não sabe o testemunho e jura em falso, traz o sacrifício. Porque ele não causou esse prejuízo ao credor, poderia causar esse benefício de receber o dinheiro e não testemunho. Como ele diz, não pode ser que essa é a explicação do debate. Hamarabai disse Abai. Acomodim bedesotá. Acomodim bedesotá. O marloket bedesotá. Acomodim bedechat. Acomodim bedchekenegdo chashuda vashvoa. Abai falou várias coisas. Agora eu explicar na sequência passo a passo. O ponto é que se vê de Abai é que todos concordam que se uma testemunha vem e diz que o devedor deve dinheiro ao credor, o devedor não tem que pagar. Então temos que explicar o debate na câmera. Abai e Shimon, diferente do que a Gemara disse antes. Todos concordam que a testemunha pode obrigar o devedor a jurar, não a pagar. Aqui é o debate se existe shvata edut, uma testemunha única ou não. Mar savar davar agorem lemamon que mamon dami, ou mar savar lav que mamon dami. Fala Beazab Rabi Shimon, a testemunha poderia ter vindo testemunhar e obrigar o devedor a jurar. Ou ele confessa que deve o dinheiro e paga, e obviamente esse é o benefício do credor. Se ele diz que não deve, ele tem que jurar. Se ele não jura, ele tem que pagar. Então fala para Isabel Abishimon, testemunha poderia causar indiretamente o benefício financeiro a esse credor, obrigando o devedor a jurar. E tem dessa oportunidade que o devedor não vai jurar se ele não quiser e tem que vai pagar. Então fala para Isabel Abishimon, davar agorem amor que é mandame. Mesmo que o benefício seria de forma indireta, mas seria causado por essa testemunha? Se o devedor não jura, ele tem que pagar. Então, se a testemunha jura que não sabe o testemunho, impediu esse benefício possível ao credor e traz o sacrifício de Shvata e Duto. Takama diz que não. Essa testemunha obriga o quê? O devedor a jurar, não a pagar. Então, Davar Agorema Monoklaka Mondami fala Takama não é suficiente para considerar que esse juramento da testemunha é Shvata e Duto. Se ele jura que não sabe o testemunho, é mentira, ele não traz nenhum sacrifício. Duas testemunhas são capazes de obrigar o devedor a pagar, então se eles juram que não sabe o testemunho, eles têm que trazer o sacrifício. Mas uma testemunha só fala para aquela que não. Fala na gufa, voltando a esse assunto de Abai. Amar Abai, akolmodim bedesotá, akolmodim bedesotá, machloket bedesotá, akolmodim bedechá, akolmodim bedchekenegdo chashuda vashvoa. Passo a passo explica aqui, Amar. Akolmodim bedesotá, com relação a sotá. Vimos a nota de sotá, vamos revisar. Digamos que o marido vê que a mulher dele está muito amiga de fulano e suspeita deles. E o marido vem para a mulher na presença de duas testemunhas, chamadas Ede Kinui, advertindo ela não fique sozinha com esse suspeito. E, no caso, ela ficou sozinha com o suspeito. Temos Ede Stira, duas testemunhas que viram o isolamento dos dois. Então, a mulher só numa sotá, ela está proibida para o marido. Ela tem que ir para o Betamigdash, beber a água da verificação da sotá, mei sotá. Se ela é inocente, ela vai ser abençoada com fertilidade. Se ela é culpada, ela vai falecer ou na hora, ou se ela tem muitos méritos, o falecimento dela vai demorar. Fala que a Bahia, todos concordam com relação a etsotá. Ou seja, voltando a esse assunto da Shvuata e do juramento do testemunho, agora com relação ao Etzotá. Qual é o Etzotá, Shechayab? Betuma, Drachmana Emne, Dichti Ve'eden, Ba, Kol, She'eshba. Ali é que se temos duas testemunhas que viram que o marido advertiu a mulher, e mais, duas testemunhas que viram que ela ficou sozinha com o suspeito, E tem uma testemunha que viu a mulher fazendo a relação com o suspeito. Uma testemunha é suficiente para proibir a mulher para o marido, ele se divorcia dela e não tem que pagar nada a ela. Ele está isento de pagar a ktuba, ela traiu ele. Uma testemunha é suficiente para isso. Então digamos que o marido vá para essa testemunha e venha e convoque ele para testemunhar. E ele jura que não sabe o testemunho. Todos concordam, falar bem, que essa testemunha, mesmo que a única, traz o sacrifício de Shvuat Ta'edut, porque ele poderia ter vindo testemunhar. Seria confiado, o marido ia se divorciar da mulher, ia ter o benefício financeiro de não ter que pagar a ktuba. Então, se a testemunha jurou que não sabe o testemunho, traz o sacrifício. Shvuat Ta'edut. Todos concordam. Vai como Din Bede Sotá, fala bem, todos concordam sobre as duas testemunhas da Sotá. Shepatur, que não trazem nenhum sacrifício de Shvuat Ta'edut Bede Kinui. Deva Gorem de Gorem. O caso é que o marido advertiu a mulher na presença de duas testemunhas, Ede Kinui. Depois ele chama as duas testemunhas para virem testemunhar no tribunal que ele advertiu a mulher. E eles juram que não sabem de nada. É mentira. Não trazem nenhum sacrifício. Todos concordam com isso. Porque Gorem de Gorem. O marido não ia ter nenhum benefício direto, nem indireto. Somente indireto do indireto. Se as duas testemunhas vêm para o tribunal e dizem que o marido advertiu a mulher, nada acontece ainda. Depois, talvez duas testemunhas vêm e dizem que ela ficou sozinha com o suspeito. Também quase nada acontece financeiramente para o marido, porque ele, se ele se divorcia dela agora, ele tem que pagar a ktuba ainda. Não tem nenhuma testemunha que ela traiu ele. Ela se torna uma sotá e bebe água no Betamindash. O único caso que o marido teria algum benefício financeiro é se tem uma testemunha que viu que ela traiu o marido. Mas isso é distante demais do testemunho da advertência. Então é gorem de gorem, é indireto do indireto que seria um benefício para o marido. É distante demais, todos concordam que se eles juram que não sabem nada sobre essa advertência, não trazem nenhum sacrifício. Viramos a página. O machloket bede sotá. Bedestira. Fala, pai, tem a discussão. Está na câmera, Beazabirabishima, no caso das testemunhas do isolamento. Bedestira. Ou seja, mal savar, tabar, gorim, amon, que amondami, vechayav, o mal savar, lav, que amondami, o patur. O caso é que o marido convoca as duas testemunhas, vem um testemunhar que a mulher ficou sozinha com o suspeito. E eles juram que não sabem de nada, é mentira. Conforme Beazabirabishima, eles trazem cada um sacrifício. Porque pode ser que eles iam vir testemunhar e iam causar indiretamente um benefício para o marido. Iam causar, talvez, que a mulher confesse que ela traiu o marido e o marido se isenta de pagar a ktuba. É um benefício indireto, mas fala Beazab e Abishimon, não faz diferença da vara gorem no amon que eu mandar, o indireto e o direto dá no mesmo. Então eles juram que não sabem o testemunho, impediram o marido de ter um benefício financeiro, fizeram chuvata e do trazem cada um sacrifício. Tracama diz que não. O que eles iam causar diretamente? Que elas foram uma sotá e beba água no Betamigdash. Pode ser que ela faleça depois de muito tempo, se ela tem muitos méritos. E o marido não tem nenhum benefício financeiro. Então, conforme está na cama, isso não é suficiente para considerar Shvuat Ta'edut. Shvuat Ta'edut, como a gente estava falando na frente, é só se as testemunhas podem vir testemunhar para que a pessoa tenha um benefício financeiro. Nesse caso, as duas testemunhas que viram a mulher ficou sozinha poderiam vir testemunhar, mas não iam causar diretamente nenhum benefício financeiro ao marido. Iam causar diretamente que a mulher beba água no Betamigdash, nada mais. Então, o mesmo debate de antes que a gente viu, está na câmera pela Zamela Bishimon, existe aqui. Continuamos. Quais são esses dois casos? Akolmodim Beshekenegdo, Hashuda Lashvoa. O caso é que alguém é suspeito de jurar em falso. Fala bem, todos concordam que tem que ter o sacrifício de Shvuat Ta'edut. Qual é o caso? De Rashid, mas quem é que é suspeito? E lembra de Rashid Lové? Talvez o caso é o seguinte: o credor vem cobrar dinheiro do devedor. E ele vem chamar uma testemunha. E é a única testemunha que sabe que esse empréstimo aconteceu. E o devedor é suspeito de jurar em falso. E a testemunha jura que não sabe esse testemunho. Talvez esse é o caso. Então, o que significa isso melhor? Como a gente mencionou, se a testemunha vem para o tribunal e diz que o devedor deve dinheiro, o devedor não tem que pagar. Mas para se isentar de pagar, ele tem que jurar. No caso, o devedor é suspeito de jurar em falso. Ele não tem como jurar. Se a testemunha tivesse vindo iam passar o juramento ao credor. Falou o credor, eu teria jurado que eu mereço o dinheiro e teria recebido o dinheiro. Agora, essa testemunha jurou que não sabe esse testemunho, me causou um prejuízo. Então, a testemunha deveria trazer um sacrifício. Talvez esse é o caso, que todos concordam. Que não, belema lei mi emar de mishtabat. Não pode ser que esse é o caso. A Bai diz que nesse caso todos concordam que a testemunha tem que trazer o sacrifício. Não todos concordam com isso. Nesse caso, a testemunha poderia ter vindo e iam obrigar o credor a jurar. Pode ser que ele não ia jurar. Ou seja, a testemunha deu essa oportunidade a ele de jurar, mas não é certeza que ele ia jurar. Então, nesse caso, Tanaká vai dizer que a testemunha não tem que trazer um sacrifício por ter jurado que não sabe o testemunho. Somente se diretamente causa um benefício através desse testemunho, traz o sacrifício. Nesse caso, a testemunha não causa diretamente um benefício a ninguém. Iam dar oportunidade ao credor de jurar. Mas pode ser que na hora do vamos ver de jurar, ele não ia jurar. Então, a testemunha não traz um sacrifício conforme Tanaká. Não pode ser que esse é o caso de Abai. Abai diz, se refere a um caso que todos concordam que a testemunha única traz o sacrifício de Shvuat Ta'edu, tem que ser outro caso. Então tem que ser que o caso é que também o devedor, também o credor, são suspeitos de jurar em falso. Damar mar hazra shvuah mechuyav la, umitoch sheino yechol yishava meshalem. Se a testemunha vem e diz que o devedor deve dinheiro ao credor, o devedor tem que jurar. Ele é suspeito de jurar. Então vamos falar para o credor jurar. No caso, também o credor é suspeito de jurar em falso. Então, o que se faz? Devolvemos o juramento ao estágio inicial. O juramento estava na cabeça do devedor. Ele não tem como jurar. Ele não tem como jurar para se isentar do pagamento. Ele paga. Nesse caso, se a testemunha jura que não sabe esse testemunho, ele está causando um prejuízo direto ao credor. Ele com certeza receberia o dinheiro, porque o devedor não tem como jurar, ele teria que pagar. Portanto, nesse caso, nós concordamos que a testemunha traz o sacrifício de Shvuat Ta'edut, por ter jurado em falso. A como Din Be de Had Rabi Abba, falou Abai, todos concordam sobre essa testemunha única de Rabi Abba. O que significa isso? Da o Gavre de Hatav Nascha Mechavre. O caso de Nascha de Rabi Abba de Babitzia que a gente viu, o caso é o seguinte. Reuven tinha um pedaço de prata e Shimon arrancou dele. Até ele caminhou de Rabi Ami. Reuven veio até Rabi Ami cobrar de Shimon a prata. Abiati Rabi Abba caminhou. Rabi Ami estava lá sentado. Azalaiti Hatzada de Mirtav Hatzamine. Reuven trouxe uma testemunha que viu que Shimon tirou a prata de Reuven. Amarlei. In Hatzavi de Dihat. Shimon disse: eu tirei a prata, mas não é de Reuven. Reuven roubou de mim. Eu tirei a prata minha. Falou Rabi Ami, como é que a gente vai fixar a lei nesse caso? Lishalem, vamos obrigar Shimon a devolver? Lei Katresade, não temos duas testemunhas que Shimon tirou a prata de Reuven. E nem que Shimon roubou. Não temos como obrigar Shimon a devolver. Liftere, então vamos dizer o seguinte. Shimon disse que ele realmente arrancou a prata de Reuven, mas arrancou a prata dele. Ele poderia ter dito que não arrancou nenhuma prata. Então, que ele poderia ter dito que é tudo mentira. Ele teria esse poder. Ele disse que arrancou, mas é dele. Então, ele tem um migo. Ele poderia dizer que não arrancou. Quando ele disse que ele arrancou e é dele, pode ser que ele é confiado. Vamos deixar com ele a prata, talvez. Aí que a Hatzada de Mirtas Hatva. Não pode ser assim. Porque tem uma testemunha que viu que ele arrancou a prata. Se ele tivesse dito que não arrancou, ele seria contradito pela testemunha única e teria que jurar. Então ele estava, talvez ele tenha que jurar que não arrancou a prata. Para ir contra a testemunha. Ele não tem como jurar que não arrancou a prata, porque ele acabou de confessar que ele sim arrancou. Assim como um ladrão não tem como jurar, também ele não tem como jurar, porque ele confessou que ele arrancou a prata. Não tem como jurar que não arrancou. Amale Rabi Abba, disse Rabi Abba, Havale Mechuyav Shuvah, Venu Yachol Yishava, Mechol Mechuyav Shuvah, Venu Yachol Yishava, Mishavim. Shimon teria que jurar para se isentar de devolver, mas ele não tem como jurar, porque ele já acabou de confessar que ele arrancou a prata. Então, ele não tem como jurar para se isentar de devolver, então ele devolve. Então a prata volta a Reuven, fala Abaye, Se essa testemunha aqui viu Shimon arrancando a prata de Reuven, ele jura que não viu, não viu nada, não sabe de nada. Ele causou um prejuízo a Reuven, porque se tivesse vindo testemunhar, Shimon teria que devolver. Se ele jura que não sabe, é Shvuata Edut, em falso, traz o sacrifício. Amará foi para dizer a papo. Acomodim be'ed mitá sheu chayav. Acomodim be'ed mitá sheu patur. Tem um caso de ed mitá, que é testemunha única, traz o sacrifício de Shvuata Edut, tem um caso que não. Não está claro? Acomodim be'ed mitá sheu patur. Qual é o caso que ele está isento? O caso de ed mitá é que uma testemunha viu que o marido de fulana faleceu. Então, o caso que, se ele jura que não sabe de nada, ele não traz o sacrifício. É um caso que ele disse à mulher que o marido dela faleceu, mas quando ele foi ser convocado para ir no tribunal, ele jurou que não sabe de nada. Nesse caso, ele não traz nenhum sacrifício. Então, ele fala, Mishnah, Aisha Shamra Med Balit Nase, Med Balit Diabem. A lei é que se a mulher vai para o tribunal e diz que o marido dela faleceu, ela pode se casar com outro, ela é confiada. Se ela escutou da testemunha que o marido dela faleceu, ela pode ir para o tribunal e dizer que o marido dela faleceu. É suficiente, então. Se essa testemunha disse a ela que o marido dela faleceu, ela já pode se casar com quem ela quiser. E também, ela está numa situação da viúva, ela pode cobrar a ktubá. Não faz nenhuma diferença que ele não veio para o tribunal, então. Isso que ele jurou que não vai testemunhar não causou nenhum prejuízo a essa mulher, não privou ela de nenhum benefício também. Ele não traz nenhum sacrifício. Acomodim be'ed mitá sheu chayav. Tem um caso que todos concordam que ele sim traz o sacrifício. De lo amar ele dá, de lo amar ele lebedim. Um caso que ele nem disse à mulher e nem foi para o tribunal. Ele jurou que não sabe de nada. Nesse caso, ele sim causou um prejuízo à mulher, não dizendo nada. Ela poderia ter cobrado a ktubá. Ela poderia ter se casado com outro. Ela não pode, porque existe uma dúvida ainda se o marido dela faleceu ou não. Essa semana jurou que não sabe de nada, causou um prejuízo ela, pecou, shvuata, edut, traz o sacrifício. Por padrão, quando a mulher se enviúva, ela vai cobrar a ktubá da herança do marido, vai cobrar dos imóveis, que estão compromissados à ktubá dela. Então, se a Fabá disse que a testemunha única tem que trazer um sacrifício, se privou a mulher de poder cobrar a ktubá, se vê uma lei para um outro caso. Reuven está cobrando um imóvel de Shimon. E Reuven vem para duas testemunhas para virem testemunhar. As duas testemunhas juram que não sabem de nada. Trazem cada um sacrifício. Assim como aqui, uma testemunha poderia causar que a mulher cobra a ktubá dos imóveis da herança do marido. Jurou em falso, que não sabe nada desse testemunho. E traz um sacrifício, é a mesma coisa. Por padrão, então, como a gente mencionou, a mulher cobra a ktubá dos imóveis do marido, como no caso de Reuven e Shimon. Mas aqui não tem prova daqui. Dima de Tfisa Metal, pode ser o caso é que a mulher se apoderou já de objetos do marido para cobrar a ktubá dela. Nesse caso, se confirma que ela se enviou, ela pode ficar com isso. Então, com relação a objetos e com relação a dinheiro, existe a lei de Shvuata Edut. Se Reuven está cobrando um imóvel de Shimon e convoca duas testemunhas, eles juram que não sabem de nada, eles não trazem aparentemente nenhum sacrifício. Kafar Echad Veodá Echad. O outro caso da Mishnah, duas testemunhas, o primeiro jurou que não sabe de nada e o segundo diz que sim sabe esse testemunho. O primeiro traz o sacrifício, o segundo não. Pergunta para Ashta Bezea Chazed Etarvayu Kakafri Amatri Shon Chayav Yashini Patur. Kafar Echad Veodá Echad Mebaia. Que novidade é essa pergunta aqui, Agmará? A Mishnah já nos disse que se a primeira testemunha diz que não sabe de nada, jurando, e a segunda testemunha também, só o primeiro traz o sacrifício. Porque depois que ele disse isso, ele não tem como testemunhar, só sobrou uma testemunha que não tem como causar nenhum benefício a ninguém. Então, muito mais num caso que o segundo diz que sim sabe o testemunho. Qual é a novidade para dizer que ele está isento de trazer o sacrifício? A novidade é que a outra fala, Agmará. O caso é que o segundo também jurou que não sabe, mas logo depois ele se corrigiu e disse que sim sabe. Voltou atrás. Ele tem o poder de se corrigir durante esse intervalo de Shalom Aleichem Rabbi. Essa é a novidade. בשלם הזה להפחיז את דמו כילה להיות כילה ביוס הגלילי, כדי שאפשר לצמצם וסייף הייתי צריך להשמועינה לתוך כדי דיבור, כדי דיבור דה. דוד דגום פמיר, הפחיז, אני פעמים איזה סדבט של הפחיז אלה ביוחנן, אתה ללמיד ש... O caso era que os dois juraram ao mesmo tempo. Agora perguntou como é que você pode dizer que as duas coisas aconteceram simultaneamente. Ele disse que vai comer a Bíblia sobre mim. E fechar le tzamtem. Temos autoridade para dizer que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, sim. Então isso não tem nada a ver com o Torque de Dibur. Aí a Bíblia está falando na sequência, esse caso que a gente acabou de ver, que existe essa lei de Torque de Dibur, que a testemunha pode se corrigir logo depois. Isso dá para entender conforme era a frase. Rabi Yohanan, deixa a Torque de Dibur, seva a Torque de Dibur, está até lá ali. Porém, conforme era a Rabi Yohanan, não dá para entender. Rabi Yohanan me ensinou que o caso de antes, que os dois juraram ao mesmo tempo, não é que juraram ao mesmo tempo, é que um jurou pela Torque de Dibur do outro. E a novidade é Torque de Dibur, que Dibur dame. Então, por que me ensinou outra vez a mesma coisa nesse caso? Que um se corrigiu? Fala-me aqui sim, mal do dia poderíamos pensar errado. Hanem bine kfirá ve kfirá, mal kfirá ve odá e malon. Poderia pensar que ter Torque de Dibur funciona se um jurou be Torque de Dibur do outro, é como se os dois juraram ao mesmo tempo. Isso é uma coisa. Poderia pensar que um não pode se corrigir Torque de Dibur. Kamashma fala Mishnah que sim. O primeiro jurou que não sabe de nada, o segundo também jurou que não sabe do testemunho, e se corrigiu Torque de Dibur, a correção dele é aceita. É como se as duas coisas, o juramento em falso e a correção aconteceram simultaneamente, um cancela o outro, não traz nenhum sacrifício. Essa é a novidade dessa parte da Mishnah. Tinham dois pares de testemunhas que sabiam que o devedor deve dinheiro ao credor. E os dois pares juraram que não sabem de nada. Falou a Mishnah, os dois pares trazem sacrifícios. Cada testemunha é um sacrifício. Pergunta, tudo bem que o segundo par traz o sacrifício, porque o testemunho depende deles. O primeiro par já jurou que não sabe de nada. Para o credor conseguir o dinheiro, ele depende do segundo par. Se eles juraram que não sabem, trazem o sacrifício. Porque o primeiro par traz sacrifícios. O primeiro par jurou que não sabe de nada, mas o credor pode conseguir o dinheiro por força do segundo par. Não causaram nenhum prejuízo ao credor, jurando que não sabem de nada. O testemunho não depende do primeiro par, porque tem dois pares. Então, se o primeiro par jurou que não sabe de nada, porque eles têm que trazer sacrifício, tem um segundo par que podem causar, que o credor recebe o dinheiro dele. A maravilha fala, maravilha, ah, Rabi Mayaskin, ou seja, realmente, nesse caso que a gente acabou de falar, o primeiro par não traz sacrifício algum. O caso da Mishnah é um caso específico, que concha itash niya bechat kfirat rishona, krovim benajutem, benajutem gosesot. O caso específico, fala Ravina, que quando o primeiro par jurou que não sabe do testemunho, o segundo par não tinha como testemunhar porque eram parentes. Eles eram cunhados. As esposas eram irmãs. O segundo par não, é inválido para testemunhar, são parentes que não podem testemunhar juntos. O primeiro par tinha que testemunhar para causar esse benefício ao credor, porque ele recebeu o dinheiro, juraram que não sabia de nada, cada um traz o sacrifício. E a novidade disso é, deixa eu ter um processo, nesse momento que o primeiro par jurou que não sabe de nada, as esposas do segundo par estavam agonizando prestes a falecer. Então, ao modo de podemos pensar, ou coisa assim, limitar, a maioria daqueles que agonizam falecem. Então, poderia pensar que o primeiro par tem um argumento, que eles não achavam que o testemunho dependia deles, porque provavelmente as esposas do segundo par vão falecer, eles vão deixar de ser parentes. Não são mais cunhados. Eles podem testemunhar. Por isso eles juraram que não sabem de nada. Então eu poderia pensar que eles estão isentos de trazer o sacrifício. Porque realmente, conforme esse raciocínio, o testemunho não dependia deles. Porque logo mais as esposas do segundo par vão falecer. Eles vão deixar de ser parentes, vão poder testemunhar. Kamash para falar Mishnah que não. Naquele momento, o segundo par não tinha como testemunhar. Então, o testemunho depende do primeiro par, jurando que não sabe de nada, Shvata e Edu, cada um traz o seu sacrifício. Depois, as esposas do segundo par realmente faleceram, eles deixaram de ser parentes, poderiam testemunhar, também jurando que não sabem de nada, cada um traz o seu sacrifício. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos entender melhor esse assunto. E o que acontece, testemunhas sabem que fulano merece pena de morte, juram que não sabem de nada, será que trazem o sacrifício ou não? Um desses com muito mais, né pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.